CDN Eleições 2020.
São 10 horas 36 minutos e volta com o segundo bloco da entrevista com o candidato do Republicanos, Dário Saad. Ele vai ter 20 minutos e 30 segundos porque ficou faltando, ele deixou os 30 segundos que faltavam para o encerramento do primeiro tempo, para esse bloco. Então nós vamos recomeçar assim que eu fizer a pergunta, os 20 minutos vão começar a contar novamente. Candidato, espera um pouquinho só, deixa eu parar aqui, eu apertei antes. Candidato, a população, o senhor é médico, o senhor já foi presidente do Mário Gatti, o senhor conhece bem a área da saúde. Muitas pessoas têm nos procurado reclamando de atendimento na área da saúde, de filas e até mesmo a falta de medicamentos. Como que o senhor pretende solucionar esse problema a partir do ano que vem, caso o senhor seja eleito?
Olha, Marcos, realmente o atendimento da saúde tem problemas, sim. Nós não estamos aqui para falar que está mil maravilhas, o atendimento tem problemas. É um grande desafio das cidades brasileiras, das grandes cidades, das pequenas também, mas principalmente das grandes cidades, em todo o Brasil e também no mundo. O que nós temos colocado com muita clareza é que saúde é uma obra em construção. Quem fala que vai fazer tudo pela saúde está mentindo. Saúde é um processo em construção, João. E eu falo sempre o seguinte, nós estamos aí com propostas no plano de governo, primeiro, Marcos, de contratar 200 médicos. Falo 200 porque é a necessidade que tem e é o que é possível fazer. Eu queria falar aqui muito mais. Tem candidato falando em 1000 médicos, que eu acho que é praticamente impossível. Os prefeitos de São Paulo, os candidatos a prefeitos de São Paulo, colocam que vão contratar 800, 700, 800. Campinas não tem condição, o mercado não tem 1000 médicos. Então, nós falamos que vão contratar 200 médicos para melhorar o atendimento. Uhum. Nós vamos também repor os medicamentos que estão faltando. A gente tem já um levantamento. Atualmente, já vem sendo feito um esforço. Nós vamos ampliar esse esforço. E mais, Marco, o que eu acredito que aconteceu também? Eu preciso dialogar com a população. Já existia a fila de consultas de especialidades e de cirurgias eletivas. A pandemia piorou isso. Durante meses, as consultas de especialidades foram suspensas. E as cirurgias eletivas suspensas para atendimento do Covid. Então, a pandemia piorou essa questão das filas de consultas de especialidades. A gente tem um levantamento disso, nós estamos estudando. Uhum. E também piorou a fila das cirurgias eletivas. O que nós vamos fazer? Primeiro, que agora, um mês e meio, começou a funcionar o AME, o Ambulatório Médico de Especialidades. Ele tem capacidade para atendimento de 7 a 8 mil consultas com especialistas por mês. Isso vai melhorar, vai dar uma retomada no atendimento das filas e vai diminuir um pouco as filas de especialidades. Nós vamos repor os médicos do Centro de Saúde e os medicamentos. E vamos avançar muito também com o Hospital da Mulher. Nós temos que dar uma atenção especial da mulher. Hoje é Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Então, vou fazer até a nossa homenagem falando do nosso programa de saúde. Nós vamos construir o Hospital da Mulher, que fica atrás do AME, ao lado do Mário Gatti. Já tem o dinheiro, já tem o terreno e já tem até o projeto. Esse hospital vai ter capacidade de atender 500 mulheres todos os dias, por dia. Junto com o Hospital de Amor, que foi construído há 4 anos atrás, ali próximo ao Mário Gatti, terá um centro integrado, um complexo integrado de atendimento à mulher. E, que eu já falei bastante, implantar o Hospital Pediátrico Mário Gatinho lá no Hospital Metropolitano, fazendo parceria com os proprietários do imóvel, que é muito viável, barato e possível.
João Carlos. O município também, Dário, não é só na parte médica não, acho que em todas as atividades. Eu acho que ele se relaciona muito pouco com a Unicamp, com a própria PUC, outras universidades que são produtoras de tantas diversidades, né, de profissões, inclusive a médica. Né? É difícil você ver um estagiário que está lá na Unicamp num posto de saúde, João, na área odontológica. João, você parece que não vê essa sintonia.
Isso existe sim, João. Vamos até colocar. A PUC é o maior conveniado parceiro da Secretaria de Saúde, fora as ações diretas, quer dizer, fora o Mário Gatti e Ouro Verde, que são serviços próprios da Prefeitura, a PUC é o maior parceiro, mas nós vamos ampliar. Nós vamos ampliar essas parcerias. Existe, por exemplo, o programa Mais Médico Campineiro. Muita gente confunde com aquele programa do PT, mas não é, não. O programa Mais Médico Campineiro é um programa de residência médica em clínica geral. E esse programa é uma parceria da Prefeitura com a PUC e com a São Leopoldo Mandique, que tem capacidade no segundo ano do meu governo, do primeiro para o segundo ano, de levar 120 médicos para as unidades básicas. Ele levou 40. E é um programa interessante, porque eu fiz a residência médica em 94, quando eu era presidente do Mário Gatti, que hoje forma 100, 110 profissionais especialistas por ano, e esse projeto Mais Médico Campineiro é um programa de residência que vai atender a população no centro de saúde. Então já existe a parceria, João, mas você falou a verdade. Nós vamos ampliar a parceria com a Unicamp. Eu já visitei o reitor da Unicamp, já visitei o reitor da PUC, toda a mantenedora, os representantes da mantenedora da PUC, e nós vamos ampliar essa parceria com a PUC, com a Unicamp, sim, mas já existe muita parceria, mas nós vamos ampliar.
Candidato, que a gente pode fazer para melhorar, né, a situação da região central aqui de Campinas? Ultimamente, nos últimos anos, está com um número alto de moradores de rua, de fazer com que as empresas, bares, lanchonetes, restaurantes possam ter do centro um local de diversão no município, não só ficar restrito ao Cambuí, a alguns bairros, aos shopping centers. Qual que é o projeto que o senhor pode fazer para revitalizar esse centro que está tão adormecido aqui em Campinas?
Olha, Marco, é preciso ressaltar uma iniciativa muito importante agora feita pela atual administração. Muito importante. Foi feito um TAC, um termo de ajuste de conduta, entre o Sindicato da Economia Informal, a Prefeitura Municipal e o Ministério Público. Através desse TAC, o governo federal cedeu uma área ali próxima à Estação Cultura, não tão próximo, mas assim, uhum, naquela região da Estação Cultura, onde o Sindicato da Economia Informal vai construir um shopping popular. Isso já foi autorizado com parceria, como eu disse, com autorização inclusive do Ministério Público, porque existia uma ação popular antiga de muitos e muitos anos, e esse TAC vai colocar fim a essa ação. Com essa iniciativa, serão retirados os trabalhadores da economia informal lá do Terminal Cury, da Álvares Machado, mais de 1.300, 1.400 trabalhadores mudarão dali para esse shopping popular. Não há investimento do município nesse sentido. Uhum. Isso vai ser...
Onde é que vai ser?
Ali, você...
Do lado da Estação Cultura, João, antes de chegar...
Você vindo...
Perto do Terminal Metropolitano.
Isso, entre o Terminal Metropolitano...
É a antiga estação. Isso,
mas entre o Terminal Metropolitano e a Estação Cultura. Já foi, inclusive, aprovado pelo governo federal. E será uma iniciativa importantíssima, porque vai melhorar e revitalizar aquela área. Em relação aos moradores de rua, todo mundo sabe que é um problema complexo. Uhum. Muitos moradores de rua alegam o seu direito constitucional, assim, ele não cita esse termo constitucional, mas ele alega o seu direito de ficar onde quer, direito de ir e vir. Então, nós temos já um programa na prefeitura que chama Programa Mão Amiga, que já, antes da pandemia, estava sendo colocado em prática, a pandemia atrapalhou um pouco, que ele leva o morador de rua para um caminho de profissionalização, de funções mais básicas, muitas vezes, para que o morador de rua possa ter o encaminhamento no mercado de trabalho. Então, nós vamos reforçar esse programa, para tentar encaminhar aqueles que querem um caminho do trabalho e também encaminhar para comunidades terapêuticas aqueles que querem, aliás, um tratamento. Porque o morador de rua, infelizmente, tem muitos casos de alcoolismo, dependência química. Não é fácil, porque há o direito individual da pessoa ficar no lugar que ela quer. Agora, nós vamos fazer um esforço muito grande do ponto de vista respeitando os direitos da pessoa, do ser humano, mas também tentando encaminhá-lo para o mercado de trabalho e para o tratamento.
E como atrair as empresas, bares, para funcionar à noite em Campinas, fazer com que o centro possa ter vida?
Marcos, eu tenho uma esperança e uma certeza que com a retirada, com a construção do shopping popular, que o projeto, eu conheço muito bem o projeto, é muito bonito, vai melhorar muito aquela região. Se nós tivermos, como nós estamos estudando, a possibilidade de incentivos fiscais para implantação no centro, nós vamos fazer. Nós só estamos verificando o impacto, porque no centro nós temos desde grandes lojas que funcionam ali, que têm um faturamento grande, até aquele imóvel que o Marco está falando, aquele pequeno, que muitas vezes fica numa área que não tem valor comercial e que não consegue pagar o imposto. Então, não é simples você tipificar, porque você tem ali na 13 de maio grandes lojas, grandes redes de lojas.
Mas ao redor
não tem. Então, nós estamos estudando muito essa questão tributária de como fazer esse incentivo para quem precisa realmente e para gerar esse tipo de investimento que vai revitalizar o centro.
João Carlos?
Bom, essa pergunta eu deveria fazer para você ajoelhado em nome da população, não é? porque ninguém resolve. Vamos ver se o Dário, né, que Deus o ilumine aí se você for eleito. Dário, a questão do transporte público, cara, que vergonha que é Campinas, como o cidadão é massacrado, né? Nessa pandemia, o que você vê de queixa, o pessoal fala, a gente vem aqui no estabelecimento, tá tudo certinho, tudo, mas para chegar aqui eu entro num ônibus lotado e as pessoas ainda são desleixadas. Agora mesmo chegou um telefonema aqui na rádio dizendo que as pessoas lá no ônibus que não respeitam, não tiram a máscara e tal. Mas
não,
enfim,
é só nos ônibus, né, João?
Mas enfim, nós temos o transporte caro, o transporte ineficiente, demorado. O cara fica lá 20 minutos, às vezes, num ponto de ônibus e lotados, né? Pela manhã. É, eu sei que é meio enxugar gelo, mas não, João, o que que você...
Ô, João, nós temos aí...
Esse é um problema, sim, Dário, crucial.
Primeiro que a conclusão do BRT, ele vai melhorar muito o trânsito para os moradores... Desculpa, o transporte para os moradores da região do Ouro Verde e Campo Grande. A viagem do centro do Ouro Verde e Campo Grande... a viagem do Ouro Verde do Campo Grande para o centro, ela vai diminuir em 20 minutos. E nós vamos agora, através da nova licitação, exigir, o que você disse, aumento do número de ônibus nas linhas sobrecarregadas. A renovação da frota com ar-condicionado e Wi-Fi, isso vai ser exigido. E nós temos um compromisso de não dar o reajuste durante o ano de 2021. Esse é um compromisso que nós assumimos na nossa campanha, até para equilibrar alguns questionamentos em valor do valor da passagem. A passagem, ela tem gratuidades também. Acima de 65 anos não paga, nós temos desconto de 60%, 50% no passe universitário, no passe escolar. Então é importante que a gente entenda como funciona. Agora, esse compromisso de não dar esse reajuste em 2021 e de cobrar a melhoria é um compromisso que nós temos. E acredito que para essa parcela importante da população, a construção do BRT é um fator importante. É um fator de melhoria do transporte e principalmente também de levar desenvolvimento para aquela região. As áreas de empreendimento imobiliário no entorno das estações do BRT já estão mais valorizadas, estão sendo muito procuradas para investimento. Nós, inclusive, estamos estudando um projeto de lei para até estimular a construção no entorno do BRT, das estações. E mais, estamos construindo um plano de ciclovias para ligar os bairros às estações do BRT, que é muito importante somar o modal, o ciclismo de mobilidade urbana, também com o modal de transportes de ônibus. E mais, né, João, o futuro, que não está muito longe, é operar o sistema de ônibus em Campinas com ônibus elétricos. Campinas tem uma fábrica de ônibus elétricos. Tem uma fábrica, claro que nós não podemos exigir na licitação que se compre ônibus daqui ou dali. A gente tem que exigir o melhor preço na questão da operação do sistema. Então, o futuro do BRT é operar com ônibus elétrico. Eu vejo muito candidato falando outras coisas aí, mas esse é o futuro que a gente quer para Campinas.
Com relação ao racismo que nós temos observado nos últimos tempos aqui em nosso país, e como que o senhor vê essa questão, como que o senhor pretende trabalhar a integração para que a gente pare de ter esses preconceitos que nós temos aqui em todo o mundo?
Olha, Marco, eu falo que a grande maioria do povo brasileiro não é racista, mas nós temos, infelizmente, um percentual que resiste, que tem essa característica que a gente chama de racismo estrutural. E o poder público tem que ter essa postura de combater o racismo e o preconceito. Isso vai ser uma política pública do meu governo que nós vamos reforçar. Nós vamos trabalhar dentro da administração pública constantemente combatendo o racismo e o preconceito. Não é possível um país como o Brasil, que foi formado por diversas raças, por pessoas que vieram de todos os lugares, e principalmente pelos negros que vieram da África escravizados. Então, não dá para acreditar que essa população negra seja vítima de racismo nos dias de hoje. Então, nós teremos uma política pública forte e consistente de enfrentamento e de combate ao racismo em Campinas.
João Carlos?
Bom, nessa agenda que basicamente vai ser saúde, né? Ano que vem é isso, é saúde, em primeiro lugar, não tem como fugir disso, economia atrelada, né? Empregos, é isso que nós vamos nos haver, né? Os desafios para o próximo ano. Em relação à saúde, você está deixando aí, né, a Secretaria de Esporte, e você, claro, pegou uma prática grande. a gente sempre comentou e sempre reivindicou que a saúde e o esporte têm que estar interligados, até em termos de orçamento, né? Que eu acho que se você aplicar 1% a mais no esporte, você economiza lá na saúde. É, você como pegou prática nisso, como é que você vai trabalhar com essa... E você sempre se queixou do orçamento sem baixo da Secretaria de Esporte.
Mas, ô João, eu muitas vezes...
Vai aumentar? Vai tentar dar um
redimensionamento? O que, que nós vamos fazer? Nós vamos criar programas primeiro, antes de repassar o recurso. Tá. Tem um programa muito, muito legal que já está pronto, é porque eu fiz a mudança na lei. Até o debate nessa eleição foi tão focado na saúde, foi tão focado, às vezes, na educação, no transporte, que políticas públicas importantes, como a cultura, o esporte, a gente acaba não falando muito. Por exemplo, no meu programa de governo tem o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico. Ah, mas por que Bolsa Técnica? É para treinar campeão? Também, mas é para tentar dar uma ajuda de custo para aquele professor de escolinha de futebol. Nós temos centenas de escolinhas, não só de futebol, de esportes na periferia, João, que cumprem um papel fundamental. E nós temos um investimento através do FIEC, que é o Fundo de Investimento do Esporte Amador de Campinas. Só que o FIEC é burocrático, porque o recurso vai para a entidade e é a mesma burocracia que a entidade social que atende criança, atende idoso, tem que fazer. A entidade esportiva tem que fazer a mesma coisa, porque a lei federal obriga. Então nós temos o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico, que nós vamos lançar. A parte legal eu já fiz. O ano passado. Está pronta. Agora é só viabilizar o recurso e fazer o edital. Por que eu estou falando? Eu tenho como remanejar recurso do orçamento. Nós temos 20% de remanejamento. Agora, não é remanejar recurso sem objetivo. É remanejar recurso para tal função. E vamos continuar com as parcerias. Foi através de parcerias, João, que eu consegui multiplicar por 5 os eventos. Que a gente fez muitos eventos em Campinas, maratona, fizemos mais uma série de eventos.
Mas o evento, Dário, o evento é o seguinte, com todo respeito.
Não,
isso é verdade. O evento, ele vem praticamente pronto. Ele é um produto que você compra e coloca lá.
Não, João, o caso...
Agora, para você fomentar mas, mesmo
João, por exemplo, o evento,
a ele efetiva tem... prática
esportiva. João, nós tivemos ação nos dois lugares. Nós criamos 8 mil metros quadrados para fomentar a prática esportiva, que foi o centro de lutas, foi o espaço Esporte e Movimento, lá na antiga sede do Clube Concórdia. Foi o Galpão dos Lemos, que é 1.500 metros, que tem ginástica trampolim, ginástica artística, ginástica rítmica. Foi o espaço esportivo lá no São José, 2.000 e tantos metros quadrados, destinado. Então, essa prática foi muito feita. Quando eu falo dos eventos, é que foi um boom do evento. Mas, por exemplo, o evento da maratona não veio pronto. Nós que criamos a maratona. Foi iniciativa da Secretaria de Esportes. Outros vieram prontos. A virada esportiva que foi retomada foi iniciativa da Secretaria de Esportes. Eu sempre falo que São Paulo fez propaganda da virada esportiva em 2018, dizendo que teve 400 eventos e 200 mil pessoas. Nós fizemos em 2018 com 200 eventos e 100 mil pessoas, só que São Paulo gastou 1 milhão, João, e nós não gastamos nada. Vamos investir em esporte, sim, com recurso do orçamento, mas vamos continuar firme nas parcerias.
Deixa eu fazer, quer perguntar
com a Ponte Guarani? Só pra, Ponte Guarani, lógico, porque são equipes, são clubes que estão aí às voltas com os estádios, com as arenas, né? O Guarani com o estádio Brinco de Ouro, querendo construir a arena, e a Ponte Preta com a construção da arena. Então, isso aí, claro que você vai sentar à mesa e queria saber como é que está isso, se já tem alguma prosperidade.
Ô João, eu acompanhei a discussão das duas equipes, a prefeitura apoiou as duas iniciativas e aí não é fácil, eu acredito que para o clube montar a equação de construção da arena não é fácil. Tanto Ponte Preta e Guarani estão tentando montar a equação de financiamento da arena, mas pode ter certeza que a prefeitura, no meu governo, será parceiro fundamental dos dois times para a construção.
Bom, candidato, o senhor vem de uma coligação muito grande, né, de vários partidos, e agora no segundo turno o senhor teve novos candidatos derrotados que o apoiaram. Como que o senhor vai fazer para, caso seja eleito,
contentar todo mundo?
Isso, olha, Marcos, esse pessoal?
Posso falar, a coligação não foi tão grande assim.
Sim, não, de alguns partidos, mas os que perderam também vieram com
o senhor. Não, mas vieram dentro de cartas compromissos.
Tá. Então, encargo.
Não, nós assinamos. Claro, se esses partidos tiverem nomes renomados na cidade, por exemplo, eles podem participar do governo, mas tem critério técnico, critério de interesse público e técnico.
Tá certo, João?
Bom, só para terminar essa questão do esporte e cultura, a cultura, a gente sabe, nós estamos também às voltas com o governo federal, que sucateou a cultura, para ele não interessa, né? Cultura não, não vale nada. Mas eu queria saber aqui em Campinas, porque nós temos uma orquestra sinfônica, nós temos inúmeras atividades.
João, eu assinei um compromisso com a Orquestra Sinfônica de apoiar a orquestra. Nós vamos revitalizar os espaços esportivos em Campinas, vamos tocar rapidamente a obra do Centro de Convivência, vamos também, se o orçamento permitir, destinar recurso ao Fundo de Cultura para fazer editais de fomento à cultura, que é muito importante, muito importante. Então nós vamos dar uma atenção especial para a cultura.
É, inclusive foi tema de um programa especial aqui na CBN.
Parabéns à CBN, né? Que falou sobre o tema, porque senão... Senão eu não consigo falar. Consideração final agora.
Não, ainda não acabou, tem mais um tempinho aqui. Rapidamente, como que o senhor vai tentar tirar essa imagem do prefeito Jonas, da administração do prefeito Jonas, caso o senhor seja eleito?
Olha, não é questão de imagem, eu tenho apoio de muita gente, a prefeitura me apoia, a atual administração me apoiou, mas outros partidos me apoiaram. Eu serei o prefeito, eu sou candidato da minha história, eu tenho certeza que eu vou implementar a gestão da Dário Saad, é assim que nós vamos fazer.
O senhor tem até 20 minutos e 30 segundos, depois eu vou fazer as considerações finais com o senhor. Com relação a essa imagem, o senhor pretende...
Nenhum
problema.
Não, nenhum problema, vai ser o meu governo, o governo Dário Saad.
Tá certo. Até porque, Dário, tem um fenômeno em Campinas, o Jonas é altamente rejeitado.
Mas, João, deixa eu falar para você, o Jonas não é candidato, candidato sou eu. Tem outro candidato aí que é com relação de amor e ódio com ele, só fala mais do Jonas do que da proposta. Eu sou o candidato, a administração será Dário Saad.
Tá certo, então, aqui 20 minutos, 30 segundos, porque eu fiquei devendo os 30 segundos para o senhor.
Eu tinha uma mensagem final.
Ainda um minuto, as considerações finais. Como eu tinha deixado 30 segundos faltando no primeiro bloco, eu estou pagando a dívida aqui. No segundo bloco, estourou o tempo aqui, 20 minutos, 30 segundos. Agora, gostaria, só para fazer a redefinição do tempo aqui, antes de eu agradecer, eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor, mais uma vez atendendo a CBN Campinas, todos os candidatos atenderam a CBN Campinas nos convites que nos foram feitos, que a gente enviou. Agora eu faço a última pergunta e o minuto final das considerações do candidato Dário Saad. Quem é Dário Saad?
Olha, Dário Saad é um garoto que veio do interior, quando veio era garoto, né? Cheguei aqui em Campinas para fazer faculdade, me apaixonei por essa cidade, tenho uma verdadeira paixão, amor por Campinas, e que tem uma trajetória política que muita gente conhece em Campinas, e essa experiência de gestão, essa capacidade de gestão que eu quero colocar à disposição da população de Campinas no ano que vem. Essa não é uma eleição de quem é contra ou a favor de governo, de continuidade ou de oposição. É uma eleição de coerência política. Eu tenho coerência nesses 30 anos de vida pública que eu dediquei a Campinas. E quero fazer dessa cidade uma cidade mais humana, uma cidade de qualidade de vida melhor e referência para todo o país e para o mundo também. Por esse amor que eu tenho com Campinas, eu quero ser o melhor prefeito da história de Campinas. E peço a vocês que domingo que vem vote 10, vote Dário prefeito e com muita fé e esperança num futuro melhor.
Muito obrigado, candidato. Concedido aqui um minuto para as considerações finais. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa tarde para o senhor, João. Beleza?
Vamos para o intervalo.
Então tá bom. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Eleições 2020.